Olá, sejam muito bem-vindos todos vocês ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 20 de janeiro de 2022, uma quinta-feira, e nós vamos falar sobre as tensões na Ucrânia. Desde novembro do ano passado, o mundo tem assistido ao acirramento das tensões entre Rússia, Ucrânia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em razão da concentração de 100 mil soldados russos, com meios blindados, artilharia e helicópteros, nas proximidades da fronteira com a Ucrânia. Dados de inteligência da Ucrânia e da própria Aliança Atlântica alertaram que os russos estariam planejando uma invasão que poderia acontecer a partir de fevereiro deste ano. A Rússia nega a intenção de desencadear a ofensiva militar. O emprego de forças militares de vulto em um ataque a um país europeu soberano mudaria o cenário de segurança da Europa de uma forma ainda não vista desde a Segunda Guerra Mundial, com consequências graves para a Europa e para todo o mundo. Os Estados Unidos e seus aliados europeus, embora tenham descartado uma atuação militar direta em território ucraniano, reagiram à concentração de forças, ameaçando a Rússia de sanções econômicas nunca vistas, que fariam o país pagar um alto preço pela invasão, além de garantir que forneceriam armas, munições e materiais de emprego militar ao exército ucraniano, apoiando-o em uma eventual invasão. Em dezembro, os russos apresentaram suas exigências em um documento contendo uma proposta de tratado sobre garantias de segurança entre a Rússia e os Estados Unidos. Na sequência, houve um encontro virtual entre os presidentes Putin e Biden, e três reuniões foram agendadas para janeiro, as quais acabaram de ocorrer. A primeira, somente entre representantes dos Estados Unidos e da Rússia, a segunda, entre a OTAN e a Rússia, e a terceira, reunindo todos os 57 integrantes da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Interessante notar que foi apenas na terceira reunião que Ucrânia e Rússia tiveram a oportunidade de se sentar à mesma mesa. O resultado das negociações não apontou para a solução do impasse. Os norte-americanos propuseram aos russos o agendamento de novas conversas. Os russos falaram em beco sem saída. Foi um resultado previsível, uma vez que parte das exigências russas são claramente incompatíveis com a própria natureza da aliança militar que congrega os principais países do Ocidente. As demandas russas são, basicamente, quatro. A primeira, que a OTAN não posicione tropas em territórios de países que não pertenciam ao grupo em 97, data em que a Aliança e a Rússia celebraram o ato de relações mútuas, cooperação e segurança. A segunda, o compromisso de não instalação pela OTAN de mísseis de curto e médio alcance em posições que os possibilitem atingir alvos em território russo. A terceira, que a OTAN se comprometa a não se expandir para o leste, não agregando nenhuma ex-república soviética, especialmente a Ucrânia. E, finalmente, a quarta, que a OTAN se comprometa a não conduzir nenhuma atividade militar no território ucraniano, bem como em outros estados da Europa Oriental, do Sul do Cáucaso e da Ásia Central. A Rússia assumiria o mesmo compromisso em faixa territorial correspondente do seu lado da fronteira. Em resposta, os Estados Unidos e a OTAN reiteraram que a política de portas abertas da aliança é inegociável. A aliança considera que, como país soberano, cabe somente à Ucrânia a decisão de solicitar a integração ao grupo e somente aos 30 membros da organização a decisão de aceitar ou não um novo membro. Isso elimina a possibilidade de a Rússia ou de qualquer outro país que não seja membro da OTAN vetar de antemão qualquer expansão da organização em qualquer direção. O segundo ponto inegociável é a liberdade que a aliança arroga de posicionar tropas e material de emprego militar no território de qualquer Estado-membro a qualquer tempo, nas quantidades que julgar necessárias. Isso, evidentemente, inclui os 14 países, muitos deles ex-repúblicas soviéticas, que aderiram à OTAN entre 1999 e 2020. Apesar de se posicionar de forma irredutível quanto aos dois aspectos acima, a OTAN deixou algumas margens de manobra em relação às propostas referentes ao posicionamento de mísseis de curto e médio alcance, bem como no que concerne à limitação de exercícios militares na porção leste da Europa, convidando o lado russo a agendar novas rodadas de negociações sobre esses pontos específicos. Os russos, por sua vez, mostraram-se descontentes com os resultados, afirmando que as negociações não tinham avançado e que levavam a um beco sem saída. Entretanto, não fecharam as portas para futuras negociações. É importante notar que a simples realização das reuniões já pode ser considerada uma vitória para o presidente Putin. Ele conseguiu mostrar ao mundo e aos próprios cidadãos russos uma Rússia forte, uma potência militar que obrigou os Estados Unidos e a OTAN a negociarem em termos escolhidos pelos russos. A iniciativa das ações continua em suas mãos, podendo escalar ou desescalar a crise a seu bel prazer, para grande infortúnio dos ucranianos, ameaçados há meses por um poderoso exército postado à porta da antiga Ruskievana, origem primeira da atual Federação Russa. Um nó górdio para os diplomatas ocidentais desatarem nesse início de 2022. Se você ouviu este áudio até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica e liderança te interessam. Então, não deixe de acompanhar o blog do Paulo Filho e as nossas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste podcast. E se você acha o nosso trabalho relevante, reconhece as horas dedicadas à pesquisa e à formulação do conteúdo desse podcast e do nosso blog, você pode nos ajudar a manter este projeto de pé, tornando-se um apoiador. Veja no endereço paulofilho.net.br/apoia-o-blog as formas pelas quais esse apoio pode ser prestado. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.